Quando e como as escolas de educação infantil particulares, por exemplo, neste caso, deverão retornar suas atividades diante desta pandemia? Proprietários de diversas escolas ou escolinhas particulares da cidade estão enviando à Prefeitura de Caxias do Sul nos últimos dias seus planos de ação para um possível retorno em tempo de coronavírus. Entretanto, é necessária essa aprovação da Prefeitura. Também nesta semana, o governo do estado, mesmo nesta segunda-feira, deve anunciar algo em relação ao assunto. Nós vamos conversar em cima desses questionamentos sobre a situação com o presidente do Sindicato das Instituições de Educação Infantil Particulares de Caxias do Sul, Simpré, Cristiane Pereira. Presidente, bom dia.
Bom dia a todos.
Já existe a possibilidade, na sua opinião e do sindicato, para uma volta das escolas de educação infantil particulares aqui em Caxias do Sul?
Sim, existe sim. Nós tivemos uma reunião com o vice-prefeito, com o secretário de urbanismo, onde foi acenada essa possibilidade da volta, né? A partir do momento que as escolas estiverem com seus planos de contingência aprovados, e Caxias estiver na bandeira laranja, então existe essa possibilidade da volta das escolas de educação infantil privadas aqui de Caxias.
Presidente, aqui é a Babiana, bom dia.
Bom dia.
Como é que funciona esse plano de ação? Que adaptações precisam ser feitas? E como é que vocês estão se baseando se justamente ainda não tem uma liberação por parte do governo do estado?
Bom, então esse plano de contingência, ele partiu da portaria 01-2020, uma portaria conjunta da SEDUC e da Secretaria da Saúde, né? Onde nessa portaria tem todo o trâmite que as escolas devem proceder contra o preparo para essa volta, né? Todo o material necessário, tudo que a escola fará, está dentro deste documento e as escolas, então, tiveram que fazer esse preenchimento, né, colocando como será a recepção dos alunos, como será feito o distanciamento dentro das salas de aula. Todo este processo está dentro desse documento no qual as escolas tiveram que preencher.
Nesse sentido, daria certo, por exemplo, num olhar entre uma pandemia que ainda vigora, se ter num pequeno espaço ou em salas relativas com máscara, que, claro, vem a entender esses processos de ações que as escolinhas estão mandando para a prefeitura. Mas isso será que conseguiria ser respeitado, professora?
Bom, é um desafio, né? Nós estamos falando de crianças, mas também esse desafio a gente tem a convicção de poder enfrentar, porque as crianças, elas entendem e obedecem, vamos dizer assim, mais do que o adulto, né? O professor sempre foi a referência na educação infantil, né? A educadora sempre teve este, vamos dizer assim, este poder de mostrar para a criança o melhor caminho, né? E a gente acredita que sim. E uma coisa também que as pessoas têm que entender, a diferença da educação infantil e das escolas, por exemplo, de ensino fundamental, que nós já temos um regramento através do Conselho Municipal de Educação, onde a gente, por lei, já atende um número muito menor de crianças do que as escolas de ensino fundamental, por exemplo. Então, essa questão da gente organizar as crianças em distanciamento, ela fica, de uma certa maneira, mais fácil dentro das escolas de educação infantil.
E até para a organização assim, desse número, como é que ficam aqueles pais que não querem enviar os alunos para as escolinhas neste momento ou querem esperar mais um pouco? Como é que vocês fazem essa organização de quantas crianças vocês vão ter para poder fazer esse distanciamento?
Bom, então assim, as escolas estão fazendo essa organização interna, né? Solicitando aos pais de quem precisa neste momento a volta da atividade e para aquele pai que não precisa. As escolas têm por ideologia que a família, neste momento, ela é soberana frente a essa decisão, né? E a família vai optar em mandar ou não o seu filho. E caso a família opte, então, por mandar o seu filho, por ter essa necessidade, porque pela pesquisa que a gente já fez, 40% das famílias precisam da reabertura das escolas de educação infantil. Então, para atender este público, que as escolas vão se organizar e reorganizar para essa volta.
O que eu me fico perguntando, talvez, e é uma dúvida minha, tá, presidente? Será que uma criança ela vai ficar, ela vai conseguir permanecer com máscara o tempo todo?
Essa é uma ação que a gente vai ter que fazer através do lúdico com a criança, né? E neste ponto a gente tem a questão do super-herói que pode nos auxiliar, né? E eu vou dizer assim para vocês que a criança tem um maior entendimento da necessidade da máscara até do que o adulto. Isso a gente vê porque às vezes a gente faz telereuniões com famílias, com as próprias teleaulas que as escolas estão fazendo, a gente percebe que as crianças pedem, mas a gente fica de máscara agora ou não? Então elas têm um entendimento maior dessa necessidade. É um desafio que a gente vai realmente colocar em prática dentro de todo um planejamento pedagógico também, essa questão do uso da máscara.
Outra questão que eu queria abordar com vocês do Simpré, como é que estão estes negócios? Porque a crise afetou muitos setores da economia e o setor da educação agora é que está falando em retomada. Algumas dessas empresas, dessas pequenas escolinhas ficaram pelo caminho, estão com dificuldade de recuperação. Como é que está essa situação?
Sim, nós temos o relato das proprietárias que algumas não sabem como será este retorno no quesito financeiro, né? A educação foi, sem dúvida, um dos setores mais atingidos, né? E o nosso setor, ele é peculiar por não ter a parte obrigatória, digamos assim, né? As crianças da creche, de 0 a 3 anos, nós, para vocês terem uma ideia, nós tivemos 60% dessa faixa etária que fizeram cancelamentos de contrato. Então, no início da pandemia, a educação privada aqui em Caxias atendia quase 9 mil crianças. E esse número hoje já está bem menor. A gente sabe que muitas foram por dificuldades financeiras mesmo, né, que todas as famílias enfrentaram isso, e o setor não foi diferente. Então, assim, as proprietárias estão realmente fazendo de um todo para manter essas escolas abertas, porque a gente sabe da importância da educação infantil, né, do cunho pedagógico, e em Caxias também a gente sabe da importância da educação infantil, porque ela é o suporte para as famílias que voltam ao mercado de trabalho.
Sim. Se tem ideia de quantas fecharam, presidente?
Na verdade, oficialmente, a gente tem o conhecimento só de uma escola, mas o jurídico já teve contato de mais de 5 escolas para entender como é esse processo de fechamento. Então, estão estudando essa possibilidade ou não de fechamento, mas oficialmente a gente só tem uma escola.
Neste período, com escolas fechadas, muitos pais tiveram que buscar alternativas para ficar com os filhos, babás, e até professoras de escolinhas para incremento de renda foram, de alguma forma, cuidar destas crianças. Vocês percebem essa movimentação? Há algum impacto? Daqui a pouco uma professora de escolinha passou a cuidar direto de uma criança, não vai querer retomar, não vai querer voltar para o emprego. Teve essa movimentação, esse cenário?
A gente sabe que se criou vários cenários, né? Inclusive a informalidade. Uma coisa que tem que ser deixada clara, uma escola, para ela poder trabalhar, ela tem que ter todos os alvarás e as autorizações devidamente aprovadas para poder funcionar. E o que a gente percebeu é que não o profissional da área da educação tenha feito esse suporte. Pessoas que não têm esse conhecimento, que colocaram uma plaquinha na frente da casa, cuida-se de criança. Então, aí as crianças, às vezes, estão sem nenhum tipo de plano de contingência, vamos dizer assim, né? Sem a devida precaução quanto aos cuidados dessa transmissão de pandemia, né? E muitas vezes também sem nenhum tipo de cuidado pedagógico, né? Então se criou esse mercado informal e que a gente sabe sim que vai trazer consequências para o mercado formal.
Presidente, a ideia, então, é praticamente o 1º de setembro ou setembro se iniciar as aulas. Seria isso, né?
O plano de contingência, pelo que foi colocado pelo COI, ele demora cerca de 20 dias para ser aprovado. Nós temos escolas que já fizeram, já estão nesse prazo de 20 dias, então estão na expectativa de receber este documento, né, a devolutiva do documento, né? Então a gente trabalha, cada escola vai trabalhar com uma data de retorno diferente conforme a aprovação, então, desse documento de contingência. Mas sim, nós estamos na expectativa que hoje, então, o governador mantenha a palavra que ele falou há um tempo atrás, que em setembro retorne as nossas atividades.
Uma pergunta que ela é fatal para os pais. A senhora garantiria, por exemplo, que as crianças indo para as escolinhas tivessem a propriedade de estarem seguras acima de tudo? Porque me parece que é essa a principal dúvida dos pais nesse momento.
Sim, a educação ela não é diferente de nenhum outro setor da economia. E como todos os outros setores, a gente está se cercando de todos os cuidados possíveis para que a gente tenha, sim, esse ambiente saudável para as crianças na maior garantia possível. Né? A gente sabe que a gente está trabalhando com um inimigo invisível, né? A gente sabe também que as crianças é o grupo de menor risco, mas ele existe. Então, as escolas estão tomando todas as medidas necessárias possíveis para que a gente tenha, sim, um ambiente o mais saudável possível e mantendo todo esse protocolo ativo dentro das escolas.
Ok. Eu quero agradecer a presença da presidente do Sindicato das Instituições de Educação Infantil Particulares de Caxias do Sul, Simpré, a professora Cristiane Pereira, que nos atendeu nesta manhã. Muito obrigado, professora. Um abraço.
Um abraço, muito obrigado. E o sindicato está sempre à disposição.